Como vai, deputado? Prazer em ouvi-lo. Bom dia.
Bom dia, João Bernardo. Bom dia a todas as senhoras e seus ouvintes da Rádio Marconi, da nossa querida cidade de Uruçanga. João Bernardo, estou à sua disposição. Vamos conversar um pouco, por favor.
Vamos lá, deputado. Aliás, deixa eu só atualizar aqui para os nossos ouvintes. O deputado, 5 vezes deputado aqui por Santa Catarina, presidente da Comissão de Finanças, presidente estadual do PSDB, coordenador da bancada do Oeste e agora também vice-presidente do PSDB Nacional, não, deputado?
Com certeza. Recém nos elegemos vice-presidente nacional do PSDB, depois de uma longa trajetória dentro do nosso partido, onde pela terceira vez exerço a presidência do PSDB de Santa Catarina, também já fui em 2 oportunidades secretário-geral do PSDB do Estado. Para mim, um orgulho, uma satisfação muito grande de fazer parte desse seleto grupo de lideranças importantes do PSDB de todo o Brasil. O PSDB é um partido grande, é um partido nacional, um partido que nesses 35 anos de existência deixou um grande legado em favor da população brasileira. Vou me permitir, João Bernardo, dizer pelo menos 2 ou 3 situações. Foi o PSDB que criou o Plano Real no Brasil. Nós vivíamos, na década de 90, uma crise financeira sem precedentes, pior do que vive a Argentina no dia de hoje. Então foi o PSDB que implantou o Plano Real. Foi o PSDB que implantou os remédios genéricos no Brasil, é verdade. Foi o PSDB que implantou o Pronaf também no Brasil. Foi o PSDB que implantou o Enem. Mas foi o PSDB, sobretudo, que fez a transferência da tecnologia de telecomunicações estatal para o mercado privado. E hoje o sistema de telefonia de comunicação do Brasil é um dos mais avançados do mundo inteiro. Então, por isso que eu me orgulho muito de ser PSDB e, com certeza absoluta, nós teremos outros 35 anos daqui para frente para também prestar grandes e relevantes serviços para a população brasileira.
Perfeito. Deputado, alguns pontos gostaria de ouvi-lo, recentes inclusive. Por exemplo, os consórcios intermunicipais de saúde que passam a receber recursos do governo do Estado. O senhor esteve na linha de frente, teve essa aprovação dias atrás também. Resultado que vai, falando na prática, né? Vai disponibilizar a questão de exames, qualidade de vida aos catarinenses, não, deputado?
Melhor. Vamos lá. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tudo isso começou quando eu fui procurado em 2017 pelo então deputado Fernando Coruja, trazendo para conversar comigo um grupo de presidentes e diretores de consórcios intermunicipais de saúde de Santa Catarina. Nós temos 14 consórcios intermunicipais de saúde de Santa Catarina. E o que é que acontecia? O que acontecia era que o prefeito, o secretário de saúde, enfim, né? Quando um cidadão ficava doente, era ele que autorizava a fazer de baixa complexidade, de média complexidade e de alta complexidade. Né? Então, o Estado não pagava nada, a União Federal também não paga nada. Quem pagava sempre eram os prefeitos municipais. De lá para cá, nós fizemos por inúmeras vezes emendas ao orçamento do Estado, e depois, por último, o Estado resolveu aceitar e pagou, até então, ano passado, 30 milhões, e esse ano pagou mais 30 milhões para os consórcios intermunicipais de saúde. Resolvemos, então, elaborar um projeto de lei. Fizemos um projeto de lei, deu entrada na Assembleia Legislativa e, de comum acordo, graças a Deus, né, de comum acordo entre os deputados da Assembleia Legislativa, né, o Fórum Parlamentar em Defesa dos Consórcios Intermunicipais, a FECAM e os consórcios intermunicipais de saúde, juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde, chegaram num acordo, num denominador comum sobre um substitutivo global que está finalizando a sua tramitação e deve ir a plenário amanhã na Assembleia Legislativa. E aí prevendo, né, que todos os anos o Estado faça o ressarcimento daquilo que é de direito dele Estado autorizar e que está sendo autorizado pelos consórcios intermunicipais de saúde. Então, uma grande notícia muito boa para todos os prefeitos, para todos os secretários municipais de saúde de Santa Catarina, mas sobretudo para a população, que a partir de janeiro do ano que vem terá dinheiro do Estado, sim, em favor da saúde dos catarinenses.
Deputado, outro ponto que eu queria ouvi-lo, e eu lembro que nós já conversamos sobre esse assunto aqui na Rádio Marconi, mas agora também em caráter de conquista, e é um assunto que a nossa região também se identifica pela questão das cooperativas. Cooperativas de eletrificação rural, que também passam a receber esses benefícios fiscais. Estamos falando de cooperativa de energia elétrica, né? Que realiza esse trabalho onde a concessionária da Celesc não pode atender. É outra conquista que o senhor vem trabalhando e trabalhou muito nesse mandato, deputado.
Vamos lá um pouquinho. Uma conquista muito grande. O ano passado, ainda quando o governador em exercício, o deputado Sopelsa, sancionou um projeto de lei de minha autoria, autorizando o Estado a fazer convênios, a liberar recursos da Fazenda em favor das cooperativas de energia elétrica para que elas possam investir na modernização dos seus sistemas, seja de geração de energia, seja de distribuição, na construção de novas subestações de energia elétrica. Então, a lei sancionada está em vigor. Mas também surgiu a oportunidade, né? Por intermédio do deputado José Milton Schaefer, de também autorizar as cooperativas a usarem até 20% do ICMS que recolhem todos os meses, para também poderem aplicar internamente em investimentos nas suas cooperativas. Ora, estamos agora fazendo a junção dos dois projetos, né? Do projeto de nossa autoria do ano passado, juntamente com a autoria do deputado José Milton, fazendo um único projeto, o governo aceitou fazer, mandou para a Assembleia o substitutivo e todos os deputados que fazem parte da bancada do Sul estão concordando com essa sistemática. Então, como é que vai ficar? Vai ficar com que as cooperativas possam obter dinheiro, recurso direto da Secretaria da Fazenda ou da Secretaria da Indústria e Comércio e Serviço, por intermédio de alguns programas que serão implantados, para que elas possam investir. Também, de outro lado, vai ficar permitido usar até 20% do ICMS para que se possa fazer a construção de linhas de transmissão de energia, bem como também subestação e outras situações que vêm em favor do Sul de Santa Catarina. Na verdade, nós temos aqui praticamente 22 cooperativas de energia elétrica de Santa Catarina, das quais 18 no sul do estado. Então, todas elas praticamente no sul do estado. Então, merece assim todo o nosso respeito, todo o nosso empenho, e queremos crer que amanhã já estará no plenário também para ser votado.
Perfeito. Também dias atrás, deputado, os servidores do DETRAN, né, que prestaram uma homenagem pela aprovação do projeto, que inclusive dá autonomia ao DETRAN e vai resultar inclusive na qualidade no atendimento à população. Essa homenagem foi feita agora dias atrás, não, deputado?
O projeto de lei foi elaborado pelo então deputado estadual Kendi Nunes, hoje presidente do DETRAN, com a quiescência do governador Jorginho Melo, e ele tramitou na Assembleia Legislativa, e nós examinamos todo o processo, todo o projeto, e achamos muito, muito interessante e bom tirar o DETRAN do guarda-chuva do Sistema de Segurança Pública de Santa Catarina, dar a ele independência necessária para que se possa fazer o seu trabalho. Né? No meu entendimento, o DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito, não tem nada a ver com o Sistema de Segurança Pública em Santa Catarina. Então, por isso é que nós fomos o relator da matéria, tramitamos ele de forma acelerada e já foi aprovado e está na sanção agora do governador Jorginho Melo. Parabéns ao ex-deputado Kendi Nunes, que ao longo desse pouco tempo que está à frente do DETRAN, já está fazendo uma grande revolução, melhorando os serviços do DETRAN.
Deputado, agora política, até na condição de presidente estadual do PSDB. Como é que está o senhor observando, né, o cenário, como é que está a movimentação do próprio partido? Nós temos um ano importante para 2024, que é a questão das eleições também. Como é que está o cenário nesse momento, até mesmo de forma estadual, e as expectativas do partido, deputado?
Joel Bernardo, o PSDB, como disse agora há pouco, é um partido nacional, ele já tem 35 anos de existência, deixa nesse período um grande legado em favor da população brasileira, também Santa Catarina não é diferente. E nós estamos passando agora por uma fase de transição, onde transformamos o Diretório Estadual em Comissão Provisória e todos os diretórios municipais também em Comissão Provisória. Nós temos até abril do ano que vem, com prazo aberto para fazer novas e importantes filiações no PSDB. Principalmente, Joel Bernardo, de mulheres e jovens. Tá? São dois segmentos que precisam ser prestigiados, Então, não tenho dúvida nenhuma que mulheres e jovens no partido político vai dar novo ano. E o PSDB vai estar preparado, sim, para disputar a eleição de 2024 nos mais diversos municípios de Santa Catarina, inclusive com candidatura não só a vereador, vice-prefeito, mas de prefeito. E aí sim, passada a fase da eleição de 2024, aonde nós estaremos aí fazendo o alicerce principal para a grande eleição majoritária de 2026 ao governo do Estado e à presidência da República. Ainda na semana passada, quando participei da reunião nacional do PSDB, eu reafirmei o propósito de nós, PSDBistas, voltarmos a ter candidato à presidência da República. É uma condição sine qua non para que o PSDB possa voltar a ser protagonista no Brasil e em Santa Catarina também com candidato a governador do Estado. Não tenho dúvida nenhuma. Esse será o PSDB que terá início nos próximos 35 anos.
Perfeito. Deputado Marcos Vieira, muito obrigado mais uma vez pela atenção com os ouvintes da Rádio Marconi. Muito obrigado pela gentileza também das demais entrevistas. O que o senhor tenha, juntamente com toda a sua equipe, sua família, um bom Natal e, claro, né, renovamos o contato logo mais à frente. Obrigado, deputado, pela atenção.
Obrigado, João Bernardo. Desejo a todos vocês uma boa semana, mas, sobretudo, um bom Natal e um bom Ano Novo.